Então, as equações de Maxwell que nós tínhamos escrito na aula passada, em termos do tensor. As equações de tensor que nós tínhamos escrito em termos dos vetores projetados no espaço euclidiano. Lembra que aqui apareceu, automaticamente aparecia o dual do gradiente e o dual do campo elétrico aqui. Isso. Estou botando a corrente igual a zero. Então, vamos ver, como é que ficam as soluções de onda plana aqui? Agora, em presença desse termo, a gente mostra o seguinte, ó. Aqui a gente vai ter alguma coisa que vai ser cascalar, né? No caso de Chern-Simon, se não tem Chern-Simon, divergência de R igual a zero sempre garante que a direção de propagação é ortogonal ao campo elétrico. Agora, a direção de propagação do campo elétrico não é mais ortogonal à direção de propagação. Por causa do termo de Chern-Simon, ele ganha B. Então, o campo elétrico deixa de ser ortogonal à direção de propagação por causa do B. Aqui eu tenho uma relação. K vetor E é B. Essa relação continua valendo. Mas aqui de novo, aqui eu tenho o dual do gradiente. Então isso aqui me dá a direção ortogonal à direção K. Se gradiente no espaço de Fourier dá o K, o dual vai me dar o dual do K. Mas o dual do K é ortogonal ao K. Então esse termo aqui é ortogonal à direção de propagação. Esse termo aqui é ortogonal ao E. E esse termo aqui é na direção da E. Então eu queria que vocês vissem agora como é que a onda plana se propaga no plano a partir do termo de Chern-Simon. Modificação o termo de Chern-Simon traz na relação dele. Quando a gente tinha Maxwell, a gente não tinha nem isso aqui, nem isso aqui, a gente tinha, claro, a direção de propagação, que é o gradiente, né? É ortogonal ao E. Então, quer dizer, se a direção de propagação está aqui, nós tínhamos até mostrado, o nosso campo elétrico está aqui, porque a gente já até mostrado que o nosso A fica completamente ortogonal. E o E é gradiente de menos VA dt. Depois o rotacional do E vai me dar K vetor E me dá o B, mas o B é um escalar, então não tem direção nenhuma. Mas depois aqui eu tinha que o dual do K, basicamente é isso. D igual ao ddt fica um ômega, né? Basicamente ômega E. Então, de fato, a gente vê, ó, o E está na direção do cachapéu, do catil. Então, o E é ortogonal ao vetor de propagação, é compatível com isso. Se eu tirar o produto escalar de K com essa equação, E escalar K vai ser catil escalar K, que dá zero. Então, o que a gente basicamente tem, né, é que o campo elétrico, ele está na direção... Mas aí eu tenho uma relação entre os modos. O campo magnético, bom, vou pensar aqui, né? O campo elétrico, ele está... Está ligado ao campo magnético e à direção ortogonal, à direção de propagação. Essa seria o quê? Aquelas relações típicas, né? Se o eletromagnetismo, se for zero. Agora, no caso de Chern-Simon, aparece esse termo. Então, esse termo já me mostra que eu tenho uma componente de E ao longo da direção de movimento. É uma novidade, então vocês deveriam observar esse fato. Bom, então, olhar as equações, acertar as equações de Marshall Chern-Simon e estudar a propagação de ondas planas. Então, eu vou parar por aqui, basicamente. E na aula seguinte, nós vamos fazer o seguinte caminho. Nós vamos pegar o Chern-Simon cinco-dimensional. Chern-Simon 5D. Né? Na aula do Léo, na minha última aula. Vou trabalhar isso aí. Aí eu vou precisar de uma aulinha mais para as funções de grupo. Vamos pegar o Chern-Simon de 5 dimensões, que tem essa estrutura aqui. Epsilon, mi, kappa, lambda, fo, a mi, f mi, kappa, f lambda. Da onde vem esse Chern-Simon? Nós já sabemos, vem das 6 dimensões da forma de Chern-Simon em 6 dimensões. Tem 6 dimensões, com epsilon, mi, chapéu, kappa, chapéu, lambda, chapéu, fo, chapéu, sigma, chapéu, f, mi. F kappa lambda, F cosine. Posso escrever isso aqui como em 6 dimensões. Cada índice, chapéuzinho desse, vai de 0 a 5. E aí eu convenciono de 0 a 4, eu vou chamar de índice B, que é o que está em 5 dimensões. Aqui são 6 dimensões, 1 mais 5, e aqui são 4 dimensões, 1 mais 4, são 5 dimensões. Então, esse termo aqui, como nós trabalhamos da outra vez, eu faço integração por parte e fixo, a quinta componente, né? Pega o hiperespaço ortogonal, a quinta direção, a componente x5, em seis dimensões, e ganha esse termo aqui, que é o termo de Tiersheim, em quatro dimensões. Então, isso aqui quebra um pouco o paradigma, né? E o Dória não está aqui, mas ele ia gostar, que é, naturalmente, eu posso ter fotos auto-interagentes numa teoria abeliana. É, esse folclore de que diz que uma teoria abeliana não dá auto-interação, ele é errado. Esse folclore é verdadeiro em quatro dimensões. Mas se eu, hoje a gente sabe que a física em cinco dimensões é bem interessante, ela é bastante consequente para o mundo quadridimensional, então em cinco dimensões é natural que, mesmo numa formulação abeliana, nós tenhamos auto-interação, fótons auto-interagentes. Então, o termo de Tiersheim, ele não tem caráter bilinear. Ele necessariamente é um termo que acopla três fótons no mesmo ponto. Então, isso, como é que isso se reverte no mundo de quatro dimensões? Então, nós vamos ver que a eletrodinâmica axiônica, ela é uma projeção holográfica no nosso mundo desse termo de Tiersheim em cinco dimensões. Tá? Então, aí nós vamos trabalhar, eu vou dar mais ênfase, não ao termo, cinco dimensional, nós vamos trabalhar, vou dar mais ênfase à eletrodinâmica axiônica em quatro dimensões. Vamos ver o que é a eletrodinâmica. Tem, e aí a relação disso com os chamados parafótons. Nós temos dois tipos, né, de, vamos dizer, de partículas, né? Os axons são pseudoescalares, e esses parafótons aqui seriam verdadeiros fótons. Só que o que nós vamos entender que o que esses parafótons vão fazer, eles vão atuar, eles vão interagir com, vamos dizer assim, com uma forma, um eletromagnetismo oculto, um eletromagnetismo escondido, que seria o eletromagnetismo do setor de partículas de massa, né? Da massa, matéria escura, né? Então, o que a gente vai mostrar é que o efeito desses parafótons é produzir o que a gente chama de mili-charged particles. Essas partículas mili-carregadas, com cargas na faixa dos mili, elas vão fracionar a carga elétrica. O efeito do parafóton é que nós vamos poder encontrar, quer dizer, o que se espera, né, a partir dessa física fora do modelo padrão de cinco dimensões, é que a gente possa chegar no mundo quadridimensional com um setor novo, além do setor do fóton, do Maxwell. Eu tenho um setor onde aparece um fóton massivo, neutro, spin 1, mas com uma massa muito pequena, na faixa dos milielétrons-volts. Milielétrons-volts. E esse fóton pouquíssimo massivo, quando ele interage com a matéria, ele deixa na matéria a marca de uma carga também fracionária, de uma carga chamada milicarga, né? Então, nós vamos ter esse novo aspecto que está meio escondido na eletrodinâmica. Então, é uma eletrodinâmica interessante de ser entendida, porque ela pode fazer revelações, né, sobre o que é a matéria escura. A matéria escura, na verdade, a matéria escura é a matéria que não interage eletromagneticamente. Isso é uma maneira muito, assim, ampla de dizer. Na verdade, a matéria escura é uma matéria que pode ter interação eletromagnética, só que a interação eletromagnética dela é muito fraca. Então, ela tem uma interação eletromagnética fraca e ela é dominada pela interação gravitacional. Mas a pergunta é, o que é mais fácil eu obter, a interação gravitacional ou a interação eletromagnética da matéria escura? Então, os modelos que a gente tem, eles trabalham, a interação eletromagnética da matéria escura, ela é feita não pelo fóton, mas pelo parafóton. Então, vamos discutir isso na próxima aula, tá bom? Então, a próxima aula do Léo, ele vai trabalhar com vocês mais o aspecto da presença do spin na interação eletromagnética, e nas duas últimas aulas vamos trabalhar que é o restinho de eletrodinâmicas e mais as funções de Gödel, tá bom? Então, tá dispensado por hoje aí, obrigado pela atenção.